Olá, tudo bem? Esse é mais um In Memoriam aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Se você não estiver inscrito ainda, inscreva-se e aí todo lançamento de novos vídeos, novas lives aqui no canal, nós vamos notificar você aí com essa inscrição que você fizer, né? Ative o sininho, clique no botão vermelho e tudo que a gente for postando aqui você é notificado, já pode assistir assim que soltamos, tá certo? Infelizmente, né? E a minha geração, principalmente, nós temos 30 e tantos anos, para nós foi uma perda de um peso sentimental diferente, talvez, né? Talvez a gente possa dizer isso. Por quê? Essa pessoa que nós vamos homenagear hoje faz parte de boas lembranças da nossa infância vivida no decorrer dos anos 90. Gésio Amadeu, que faleceu na última quarta-feira, dia 5 de agosto, aos 73 anos de idade, vitimado pela Covid-19. Então, se você já assistiu aos vídeos que nós publicamos aqui no canal na semana passada, você deve ter visto que eu fiz muitos apelos a que vocês que nos assistem respeitem as recomendações sanitárias, não saiam sem necessidade, se saírem, usem máscaras, tenham máscaras de reserva para o caso de passarem mais que 2 horas com a mesma e ela umedecer, mantenham o distanciamento social e tudo mais que é dito 24 horas por dia em todos os meios de comunicação, mas que muitas pessoas teimam em negar que seja necessário ou, por isso mesmo, ignorem completamente. Alguns meses atrás, Daisy Lucidi, uma atriz que também atuou na política, também era uma apresentadora muito famosa de rádio, especialmente para os ouvintes cariocas, né? Daisy Lucidi, que também fez várias novelas, também faleceu vitimada pela Covid-19. E não só ela, né? Muitas outras pessoas, estamos aí na casa de 100 mil. Gésio Amadeu foi mais uma perda para essa doença. Ele estava internado, inicialmente por problemas de pressão alta. No final de maio para começo de junho, se eu não me engano, né? Aí começaram a aparecer notícias de que ele tivesse morrido. Não era o caso ainda, né? Mas acabou tendo problemas de saúde para além da pressão alta. Teve o seu pulmão afetado, né? E foi transferido de hospital também nesse meio tempo, até pela gravidade do quadro, né? Infelizmente o quadro se agravou. E Gésio acabou nos deixando vitimado pelo coronavírus. Desses seus 73 anos de idade, mais de 50 foram dedicados às artes. Mais de 60 até, se nós formos contar que Gésio, ainda criança, já se apresentava na sua terra natal, em Minas Gerais. Ele nasceu numa cidade chamada Santos Dumont. Ele já tinha os seus passos na carreira artística ali, como apresentações em circo, né, ou eventos organizados por igrejas. Coisas assim que acontecem mesmo até hoje em cidades do interior. Quando se mudou de lá e veio para o Rio, para São Paulo, tentar a carreira artística, Gésio conheceu um amigo seu de muitos anos, Braulio Pedroso, que era um escritor de teatro e de televisão, e com ele fez a sua primeira novela, Beto Rockefeller, na TV Tupi, uma novela histórica, né? Alguns dos poucos trechos de Beto Rockefeller que sobreviveram ao tempo mostram lá o Gésio, que se chamava na novela também Gésio, e trabalhava na casa da Lu, que era a Débora Duarte, né? E do Otávio, pai dela, Walter Forster, Dona Maitê, Maria Dalla Costa, né? Com Braulio, o Gésio também fez, aí já na TV Globo, em 71, uma novela chamada O Cafona. E aí mudamos, ele não se chamava mais Gésio, mas o personagem ganhou o nome de Amadeu. Nesse meio tempo, o ator participou de A Cabana do Pai Tomás, também na TV Globo, né? E consta que ele pediu a um outro dramaturgo que ficou bastante seu amigo, Walter Negrão, que assumiu o texto da novela nos meses finais, que não matasse o seu personagem em eventuais reformulações que ele precisasse fazer como novo autor, né? Porque ele precisava daquele salário, daquele cachê que ele ganhava pelo papel na novela para resolver a sua vida, né? Dar conta das suas contas naquela ocasião, né? Inclusive, uma foto do Gésio, para aqueles que se lembram ou já viram, Foi capa de um dos fascículos da coleção Melhores Momentos, a telenovela brasileira, lançada pela Rio Gráfica Editora em 1980. É uma foto justamente de A Cabana do Pai Tomás, que é tratada naquele fascículo, fascículo 12 ou 14. E a foto mostra o Gésio amarrado num pelourinho, sendo açoitado ou pronto para ser, né? Apesar de ser dessa geração que fez muitos papéis de escravos ou de ex-escravos ou de pessoas marginalizadas pela sua condição de negras, né? Gésio Amadeu nos emprestou o seu talento ao longo de todos esses anos, em teatro, em cinema e na televisão, fazendo também personagens que não eram simplesmente figuras marginalizadas ou escravos. O próprio Chico, de Chiquititas, e por isso a minha introdução dizendo que é uma perda muito doída para a nossa geração, é um exemplo de contrário a essa regra, né? Gésio participou de muitas novelas importantes em várias emissoras. Na TV Tupi, ao longo dos anos 70, ele participou, por exemplo, de Éramos Seis, em 1977, no papel de Raio Negro, um amigo de Alfredo, que era o Carlos Alberto Richelli. Essa dupla intrépida foi revivida recentemente. Alfredo era Nicolas Prates, e o Raio Negro, rebatizado de Tião, né, era o Isaac da Hora, na versão recente da TV Globo, exibida entre 2019 e 2020. Gésio também fez O Direito de Nascer, em 1978, onde ele era um grande amigo do Albertinho Limonta, que na ocasião foi vivido por Carlos Augusto Strasser, e viveu Otávio em Gaivotas, uma novela de Jorge Andrade, de 79, na qual ele era um executivo, membro da diretoria, um braço direito do Daniel, que era o industrial protagonista, vivido pelo Rubens de Falco. E esse negro, numa posição social e profissional tão boa, também era alvo de racismo. Essa era uma discussão proposta pelo autor Jorge Andrade, né? Porque ele tinha ali um envolvimento romântico na história com a Lúcia, uma das empregadas do Solar dos Negreiros, onde morava Daniel, interpretada por Teresa Campos. E havia falas que sugeriam que Lúcia, vamos dizer assim, achava que Otávio não estava no lugar que lhe era de direito, estava muito acima, coisas assim, né? E termina apaixonadíssima por ele, embora lute contra esse racismo que era expresso claramente nas falas, né? Depois, nos anos 80, já sem TV Tupi, Gésio atuou no SBT, atuou na Bandeirantes e também na TV Globo novamente. Ele participou de Os Imigrantes, participou de O Todo Poderoso, participou da série Joana, de Meus Filhos, Minha Vida, e talvez o seu trabalho mais destacado na televisão na década de 80 tenha sido o Fulgêncio da primeira versão de Sinhá Moça, em 1986. No remake, em 2006, o ator voltou a ser escalado por outro dramaturgo que sempre contou com o seu talento, Benedito Rui Barbosa, e interpretou o personagem Justo, que no original foi de Grande Otelo. Entre as duas versões de Sinhá Moça, além do chefe Chico de Chiquititas, entre 97 e 98, Gésio também participou de Renascer, em 93, participou de Ana Raio Zé Trovão, de Floradas na Serra, na Manchete, mais para o começo dos anos 90, de Sangue do Meu Sangue e de Os Ossos do Barão, entre 95 e 97, no SBT. E em 2001 fez Amor e Ódio no papel do Padre Abel, também no SBT, né? Emissora na qual, em 2004, o ator também participou de Seus Olhos, outra das novelas de texto latino, adaptado, enfim. Além desses trabalhos todos, né, Gésio Amadeu participou nos últimos anos de algumas novelas da TV Globo, como a segunda versão de Paraíso, em 2009, a novela Velho Chico, em 2016, e duas de Walter Negrão, Araguaia e Flor do Caribe, que, se nada mudar, já tem até chamadas na TV, né, será reprisada nas próximas semanas aí, vai estrear no horário de 6h30, quando terminar Novo Mundo. Não deixa de ser uma homenagem a essa figura que nos deixa, infelizmente, e mais infelizmente ainda pelo motivo que tirou a vida, né, do Gésio, a Covid-19. Então, volto a dizer, não ignore essa doença. E nós vamos sentir muita falta, né? Daquele sorriso tão simpático, aquela figura que parece sempre alguém que a gente conhece, né? Se não o nosso pai, o nosso tio, o nosso avô, mas um grande amigo, um professor, um vizinho, uma figura com a qual a gente pode contar e que sabe que é do bem. Eu acho que é isso que a gente sente quando vê a imagem do Gésio. E fica o nosso abraço a todos os parentes dele, a esposa Gabriela Rabelo, seus filhos. Todos que se solidarizam conosco nessa perda do Gésio, que é irreparável, e por isso mesmo ele merece essa homenagem no nosso In Memoriam dessa semana que chega ao final. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.